Oi, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Geração Foda-se. Hoje estamos aqui com dois convidados, um já muito conhecido pela gente aí, que é o Barreto, ex-presidente da Softin, empresa júnior de computação da Universidade Federal de Sergipe. Fala, Hugo, como é que você tá?
Tô bem, cara. Vamos lá botar pra lá hoje, que hoje é sobre fracasso.
E a gente tá aqui também com o Francisco, também chamado de Chico. Ele que faz engenharia... Engenharia o quê, ó? Que faz química na Universidade Federal de Sergipe. É membro da Quintec, que é a empresa júnior de química da Universidade Federal. E também tem uma loja de tênis, que é a Osh Shoes. Osh de Oxente. Fala aí, cara, como é que você tá?
E aí, galera? Primeira vez aqui. Vamos botar pra lá e falar sobre nosso fracasso.
Foda-se, é um palavrão libertador que se estresse e coloca no erro.
Tá, então como você é o cara que é o calouro aqui, o novato nosso que tá pela primeira vez com a gente, e a gente vai falar hoje, a frase que vai guiar o nosso podcast é: empreender é uma merda, até que um dia você tem sorte. O que que você acha e como que você olha a sua trajetória aí, o que que aconteceu de merda na sua vida empreendedora?
Essa frase, acredito que é muito pelo que a população fala de empreendedorismo, e principalmente pelo julgamento, na questão, quando você dá início ao empreendimento, muita gente fica ali criticando, quase ninguém vai lhe apoiar. E principalmente pessoas da família, quase nenhuma vai apoiar, pai, mãe, irmão, primo. Então, todo mundo fica dizendo que é uma merda, como diz a frase, até que um dia você estoura, abre alguma coisa de sucesso e todo mundo vem bater em seu braço e dizer que você foi apenas um sortudo.
Ou seja, você passa anos e anos trabalhando ali afinco, às vezes, na maior necessidade, com a sua família te criticando, e aí quando você emplaca um negócio, o pessoal fala que você deu sorte e começa a chamar de playboy também, né?
A questão do mérito é porque ninguém vê o lado ruim, né? Noite sem dormir, batendo de porta de cliente, tentando vender seu produto, sua coisa. A galera só vê a parte final e o início, que é bem lá embaixo. Então, a trajetória ninguém quer saber, a trajetória ninguém se importa, só quer saber do início, que é de julgar, e do final, que é dizer que você é apenas um sortudo.
A massa. Mas, cara, fala um pouco de você aí. O que você já fez na sua vida aí, que você quebrou um cara aí, você achou, me dei mal nessa daí, caralho. Pode ser alguma experiência, você era pequeno ou até agora mesmo?
Assim, eu sempre fui muito de vendas, questão de pegar tudo e querer vender. Então...
Vendedor pitbull.
Exatamente. Questão camelosão mesmo, pegar as coisas e vender.
Você vendia camelô?
Não, camelosão no sentido da palavra, mas a coisa que eu sempre vendi foi doce. Inclusive, tô voltando aí, querendo abrir um empreendimento novo. E
tá com a caixinha de doce aqui, né?
Doce Pivete é o novo nome da loja.
Doce Pivete? Cabeça.
Representar...
Os nomes são sempre bons, né?
O Pivete é porque representa um garoto, representa alegria, e chocolate tem tudo a ver com alegria, doce, criança. Então, é mais ou menos em relação a isso. Só. Então, eu sempre fui de vender doce. A primeira vez que eu me quebrei foi na escola, no IF, que eu estudei em Catu. Quando eu comecei a vender...
Icatu, Bahia?
Icatu, Bahia.
Ou direto da Bahia pro mundo, tá ligado?
Muita gente... Outras pessoas começaram a vender e a cantina começou a quebrar. Tipo, começou a parar de vender porque nossos produtos eram mais baratos, para os alunos. Até que chegou um ponto que a escola proibiu e eu tava com um bocado de doce nesse dia. E quase que eu perco se não fosse um brodaço que tivesse segurado esse doce pra mim.
É o monopólio, né?
Caralho, monopólio, os caras fizeram monopólio na escola e você se fudeu, cara.
Só os alunos... É porque dentro da escola só podia vender a cantina. Aí quando... Eu fui um dos primeiros.
Fizeram mercado negro lá dentro da escola.
Basicamente isso. Então, como nosso preço era melhor e a qualidade também até era melhor do que da cantina, a gente acabou quebrando a cantina e...
Só não tinha praça, tem o preço, tem a qualidade, né? Mas a praça...
Não tinha a licença, pra vender que no IF tem que ter licença. E antes da Osh, eu só abri isso e teve também uma loja que era tipo LX... Foi a Percent Fifent.
Você abriu um LX, cara?
Quase com LX.
Parecido.
Eu não tinha plataforma, porque falta de conhecimento mesmo na questão de plataformas dessas digitais para vendas em si. Então, eu usava o e-commerce todo no Instagram. Era vendia e ganhava 15%. A pessoa anunciava e eu ganhava 15% em cima disso. Por isso o nome, Percent, que é a tradução em inglês.
E aí, você vendia o quê?
A gente vendia tudo, velho. Bicicleta, calculadora. Apesar que a gente só conseguiu vender uma bicicleta e uma calculadora.
É marketplace, né? Por isso que tá no podcast de fracasso.
Podcast de fracasso é isso. Daqui uns dias, porra...
Porra, cara, mas, pô, mas vamos parar
e
aí
atividade,
pra...
né?
É, Instagram, mas vamos parar pra pensar, vamos parar pra pensar. E primeiro o cara se fudeu lá na escola, né?
Sim.
O cara, a cantina fez um monopólio e só podia vender a galera da cantina lá. Provavelmente que pagava aluguel, alguma coisa
questão
assim,
de
né?
aluguel, exatamente.
Aí vocês fizeram um mercado negro, e aí você baseou o seu negócio numa parada que podia dar errado a qualquer momento, né?
Exatamente, dependia simplesmente...
Vender doce pra criança.
Acredito até da sorte, exatamente, pra ninguém nunca ter pego.
É, um ponto que fode com a vida do empreendedor é a regulação.
Exatamente.
Que gera monopólio. Sim. Né? Através do, tipo, da lei, você gerar um modelo de negócio em que só um cara pode atuar no mercado, né?
Dentro daquele local fechado.
É o corporativismo, né, cara?
Porque, pô, se a cantina, se pudesse todo mundo vender, a cantina ia quebrar porque a mercadoria dos caras era o melhor.
Os amigos do rei, né?
Exatamente.
O Brasil tem muito isso, velho. Questão de dificultar a galera que quer empreender. Imposto, que só a porra que a gente tem aí. Não sei se pode soltar palavrões aqui, mas...
Cara, palavrão é uma lei aqui, cara.
O nome do podcast?
Então, pô, velho, imposto que só a porra que a gente tem que pagar. Eu fui tentar tirar o CNPJ esse dia.
Caro, né?
Peguei... A lista de coisas que eu tenho
Você
que...
Você foi abrir CNPJ pra sua
aí,
loja agora.
O MEI foi da Oxi. E é muita coisa. Inclusive, até dar um tempo pra abrir aí, pra eu me organizar direitinho.
É, inclusive, a gente fez um podcast sobre a MP das startups que visa justamente flexibilizar essa questão de a vida do empreendedor em si, né?
No geral, não... né? Tem vários pontos
exatamente.
Que ajudam
e
bastante.
E a gente discute muito essa questão de lei, flexibilização, livre mercado.
Sim.
Então, quem não viu ainda, dá uma conferida lá. É, sobre o episódio MP das startups. Mas vamos que vamos. É, então, cara, depois disso você abriu uma LX, meio que na gambiarra lá no Instagram, né?
Exatamente. Junto
e aí quebrou a cara, por quê?
A gente percebeu que não ia dar certo porque a gente não tinha pensado... Inexperiência, na verdade, a gente não tinha pensado na questão de logística de entrega. Quando a gente fazia o valor final, acabava que a gente não ficava com quase nada. Que a gente tinha que pegar e tinha que entregar. E os 15%, muitas vezes, do produto não batia. A caixa não fechava, a gente chegou até a ter prejuízo em uma das duas vendas que a gente... E a gente decidiu realmente acabar, que era eu e dois brothers da Bahia. Dá um salve aí pra Matheus e Ebert. E a gente decidiu acabar quando o cara veio vender uma casa. E a gente teve a
certeza. Vendeu uma casa? Como é isso, mano? O cara vendeu uma casa
O cara queria vender uma casa. E a gente, naquele dia, teve a certeza que ia ficar rico. E... Porra, acertou, velho. E simplesmente o cara sumiu. Tipo, desapareceu, não falou mais nada com a gente.
Mas isso é uma discussão boa sobre finalidade de projeto, né? Por exemplo, a plataforma OLX, com certeza ela não foi criada para vender apartamento. E
exatamente.
Vai ver a quantidade de anúncios de apartamento que tem lá, de carro. O Mercado Livre tem carro anunciado também. Então, assim, você vê que essas coisas acabam tomando uma vida própria, né?
É aquela questão de o cara estar preparado para adaptar as coisas, né? Com certeza a OLX não nasceu assim como você falou,
sim.
Mas... Pô, ele viu a oportunidade e acabou adaptando.
Então, acho que não foi nem o dono que viu a oportunidade. Foi o cara que decidiu anunciar um carro lá.
O próprio cliente.
Eu quero vender meu carro e...
É, às vezes o seu produto, você imagina ele com uma finalidade, mas quando o cara vai usar, ele olha assim e fala, pô, acho que eu poderia fazer isso daí, mano. E aí ele mesmo acaba criando uma outra finalidade pra parada, né?
Que é justamente quando a gente fala em beta perpétuo, né? É o rumo que o cliente dá pra aplicação, né? A gente desenvolve a aplicação, a gente de computação, mas quem dá o rumo aí do sucesso é o cliente. O cara vai lá e cadastra um apartamento e a plataforma que foi pensada pra vender doce vira uma plataforma pra vender apartamento.
Pô, foda.
É
interessante. Eu acho que pô, um dos fatores também que deu errado no caso deles é que eles faziam praticamente tudo, né? A parte da venda, do marketing, entrega, logística, né? De entrega e a compra dos produtos também.
Na verdade, não era compra, a gente repassava. Tipo,
tinha um fornecedor...
Não era, o fornecedor era a própria pessoa, no caso.
Ah, já tinha um...
Cliente.
Era um OLX
pessoa,
mesmo,
OLX,
né? Só que você tinha que intermediar
exatamente,
a parada.
A gente era o intermediador.
Caralho, você era a própria plataforma OLX.
E é uma coragem.
O OLX que... humano, mano.
Empreender é isso, né? Coragem, né? Então é isso aí que coragem.
Porra, moleque corajoso, mano. Cara, que foda, mano. Muito foda. E, Hugo, vamos lá. Suas histórias macabras aí, cara. O que você fez que deu merda?
Pô, tem as histórias da Softin, né? Que tem muita merda na Softin.
Não, vamos antes. Antes da Softin.
Velho, eu tenho um projeto pessoal, né? Que é a rede social, que um dia vai sair. Fé em Deus. E desde o início, né? Foi difícil arrumar gente. Porque a gente é da computação. O pessoal tem, como costumam dizer, a faca e o queijo na mão pra ficar milionário. Mas não ficam, né? É. E não ficam justamente porque falta o perfil. Falta aquele mindset, né? Falando a palavra clichê, mas é verdade. Falta o mindset de você querer fazer as coisas. Então, o grande início, pelo menos, assim, já teve umas 9 ou 8 sócios que desistiram.
Você já teve...
Tô com um sócio novo aqui, é Thiago, né? Carioca.
Sou eu.
Esse não vai desistir não, acho que esse tá no mindset certo.
Agora a gente vai ganhar milhões.
É, exatamente. Então, aí nessas histórias de desistências tem muita coisa cabulosa que acontece, cara. Eu já tive um sócio que chegou assim pra mim, esse é um dos bons, das desistências boas, né? É quando o cara abre o coração pra você e fala, ó, eu ainda não sou maduro pra fazer algo assim. Aí o cara chega olhando nos seus olhos e fala, eu ainda não tenho maturidade pra isso e sai. Aí você fala, beleza, véio, esse daí falou, né?
Joga mas aí água também... em mim que eu vou amadurecer mais tarde.
É, exatamente. Não, agora eu quero curtir, eu quero usar meu final de semana pra fazer outras coisas, eu não quero passar final de semana fazendo reunião ou desenvolvendo coisa. Oh, beleza, ué. O cara não fez eu perder meu tempo, eu fico feliz nessa situação, eu não acho ruim, não. Aí também tem os casos de pessoas que começam a enlouquecer, ou você começa a conhecer elas melhor e você vai ver que elas são meio doidas, né? Do cara que fala que tá chegando pra reunião e nunca chega. O cara fala com a reunião, aí o cara, não, tô chegando. Que você,
um tipo de sócio, tipo de sócio.
É tipo de sócio, velho.
O sócio chega... que não tá maduro.
Sim, é um sócio que não tá maduro e desiste, esse até que é bom, cara.
O sócio que diz que tá chegando.
Tá chegando e o cara...
Chegando eternamente.
Você começa a ficar preocupado, passou 2 horas que ela faltava, chega e
morreu. Morreu, foi isso,
aconteceu um acidente, alguma coisa, tá cardíaco.
Tem uma prova... Algum podcast tipo de sócio.
Aí o cara começa e fala, minhas histórias de fracasso é tudo assim. É todo tempo de sócio. Aí o cara chega assim e fala, putz, não responde mais. Você 5 horas depois fala com o cara, e aí o que aconteceu? Ah, não, deu pra ir não, esqueci de avisar. Aí você, tá certo. Então, isso acontece bastante, cara. Isso na computação, né? Ainda nessa linha, pô, já teve sócio também. E, não, teve um que era meio doido. Eu não vou nem falar o nome do cara aqui, não falar o nome de ninguém.
Meio doido.
Você só... Eu não acho que era meio, não. Era doido totalmente. Não,
aqui a gente dá nome aos bois.
Não. Mas, ó... É, aí esse, pô, tem, assim, vai piorando, porque tipo, o cara que chega pra você e fala que não tá pronto, tá beleza, porque saiu de boa. Aí
não,
o cara que chega
te fez
que tá
perder
chegando,
tempo.
É, não me fez pelo perder tempo, isso. Que é aquela variável mais importante, a gente não pode comprar tempo, né, cara? Tempo é, tá lá na natureza, a gente tem que aproveitar ele o máximo possível. Esse outro que faz o cara esperar também, que você vê que o cara não tem o mínimo de compromisso, e tem um doido, cara, que na computação tem muito doido,
sócio,
né?
Sócio doido, aquele que entra na sala com a metralhadora AK-47 e mata todo mundo.
É aquele cara com perfil de desenvolvedor, ele que vê o trabalho do designer, vê lá o trabalho fantástico e ele chega e comenta o trabalho e consegue deixar ele feio. Aí o cara briga por aquilo, briga pra deixar o trabalho feio, que não entende nada de design, tá ligado? Mas ele faz questão de opinar, né? E, tipo, esse tipo de cara, que eu tive um cara assim, bem assim, chegava no tempo do cara, o cara tava lá comprometido com o projeto, ele pegava um monte de frio e começava a esconder, pô, ele não falava, aí começava a me evitar aqui na UFES, não conseguia ver o cara.
Ele era desenvolvedor 007.
É, ele era escondido.
Pegava as missões escondidas aí.
Eu no momento algum.
Como se você fosse querer o filho dele, né?
Eu nem restringi nada, pô. Simplesmente. Mas o cara escondia, eu perguntava, não, cara, e aí fez isso? Ele não falava que fez, não, tô ocupado, não sei o que, não sei o que. Aí eu vi o cara pegando filho, eu perguntava, não, você tá fazendo alguma outra coisa pra eu saber, né? Eu tenho que tomar decisão e tal. E o cara simplesmente não falava. O cara se escondia. E quando eu procurava ele fisicamente, ele me evitava nos corredores.
Só se que evitava.
Sim, pô. Aí uma vez eu cheguei pra esse cara, vou jogar real pra esse cara. Não quero mais trabalhar com você, cara. Não quero mais trabalhar com você. Aí esse cara chegou pra mim. Aí, tipo, eu tava gerenciando, tava trabalhando com UX, né? Eu projetava a aplicação e tal, e o cara desenvolvia. Aí o cara, tá, eu que não quero trabalhar com você. Você nem sabe programar. Eu falei, mas cara, eu não tenho que programar no projeto, eu tô mandando você. Pô, então vai lá e faça sozinho. E se irritou e saiu. E me bloqueou no WhatsApp. Foi a única vez que eu fui bloqueado no WhatsApp. O cara me bloqueou do nada, pô. Até hoje eu acho que tem mensagem pra entregar aqui dele. E tá lá, eu mandei, cara, tenha calma e tal. E eu todo conciliador. Não, eu tenha calma, velho. Não é assim não e tal. Eu só não quero mais trabalhar com você porque você é muito enrolado, não sei o quê. E o cara simplesmente me bloqueou. Cara, isso é só o começo.
Cara, só isso aqui. Cara, é uma. Pode falar, mano.
O sócio que evitava ele. Isso aí, que ele, a história dele de sócio é importante pra gente perceber a importância do network, né? De estar conectado com as pessoas certas.
Também, isso é um ponto que a gente vai tocar também, cara. A gente,
às vezes, pô, se encontra e se conecta com pessoas desse tipo aí, acaba ferrando as coisas da gente.
O cara da Ambev fala, selecionar pessoas é uma arte, cara.
É uma arte.
É uma arte. Você só aprende isso fazendo. Eu já selecionei muita gente errada. Até chegar no Thiago aqui, por exemplo, que eu realmente considero ele bom, só se ele me decepcionar no futuro, né? Relacionamento é isso aí, né? Cara, daqui a pouco ele vai fazer uma merda e vai falar, ou eu vou fazer, não sei. Mas assim, tem uns caras que realmente são deploráveis, as experiências que a galera entrega, pô.
Cara, tem uma parada que eu fico impressionado com o brasileiro. E realmente é uma questão cultural isso. Eu acompanho a Quem Sou Eu, nome dela, Instagram dela é Quem Sou Eu. Ela é gerente de marketing do Google. E ela falava, é o seguinte, ela é americana e ela, tipo, ama o Brasil. Então ela decidiu vir do Google Estados Unidos para o Google Brasil para trabalhar em marketing aqui. E aí, cara, quando ela chegou aqui no Brasil, ela tomou um choque. Por quê? O americano, ele é muito objetivo. Ele fala e ele sabe dividir o pessoal do profissional. Americano, você trabalha... Eu tô trabalhando com você aqui,
sim,
Hugo. Seu trabalho... Eu pedi pra você fazer uma parada, ou a gente combinou que você ia fazer uma tarefa X, você não fez ou fez meia boca. Eu chego pra você, cara, seu trabalho tá uma merda. Refaz, sim, tudo.
Pragmatismo, né,
refaz,
cara?
Tudo. O cara vai, olha assim, porra, realmente, eu fiz isso aqui, tá ruim. Vou e faço. Aqui... O brasileiro leva pro lado pessoal.
É uma ofensa pessoal.
É uma ofensa você de você pegar e criticar o trabalho do cara.
Você não gosta. Já chegado pra mim, uma vez na softinha, eu cheguei e falei, putz, você não tá fazendo o negócio direito. Aí a pessoa olhou nos meus olhos e falou, você me odeia, né?
Aí eu, caralho, né?
Aí eu...
E agora, não, eu te odeio, é o seu trabalho.
O pessoal não sabe separar as coisas.
Não sabe, o brasileiro ele não sabe separar o pessoal do profissional.
E o desgaste emocional que isso gerava pra mim, que toda hora que eu ia falar com essa pessoa,
pra quem vai criticar, você tem que preparar pra fazer.
Você tem que estar com mindset
blindado. Esse desgaste é o que a Kim falou que ela teve quando chegou aqui. Porque ela tinha essa mentalidade, ela era pragmática ao extremo, e ela chegou no Brasil e ela começou a dessas críticas ao time dela, né? E o pessoal não aceitou bem, porque o pessoal aqui no Brasil levava muito pro lado pessoal. Então ela gerava um desgaste nela, sim, emocional, e ela teve que se adequar
à cultura
brasileira. Então quando ela vai dar feedback, sim, ela já tem que usar uma outra...
Um carinho, né? Carinho especial.
Uma outra roupagem.
E tipo, uma cultura atual, onde você tem um feedback perpétuo, como uma das grandes diretrizes da maior parte das empresas, né? Que você sempre tá dando um feedback pra pessoa poder melhorar. Aí aqui no Brasil é muito difícil, cara. Mas aí também entra essa parte da seleção, né? Você não selecionar pessoas tão sensíveis, porque às vezes não tem um jeito delicado de você abordar a pessoa. Porque a pessoa realmente não tá disposta a ouvir crítica.
Jogo brasileiro é
contrapartida,
sensível,
velho. Contrapartida também. Não é só o cara... Eu posso me preparar o máximo possível e chegar pra você, ó. Thiago, é o seguinte. Bom, essas cores aqui que você tá usando não tá exatamente como a designer fez. Tem um bug aqui que você poderia corrigir melhor. Eu posso chegar a maior educação possível alisando você e falando, ó, calma. Não vai. E você chega pra mim, ai, mas minha mãe disse que tá maravilhoso. Aí eu...
Minha mãe gosta.
Exatamente, né? Não, você não quer ser criticado, só mostre o seu trabalho pra sua avó e pra sua mãe. Que aí você não é criticado.
Cara, isso, eu juro pra você que a minha mãe é a maior crítica minha, cara.
Não, a minha também.
Elas criticam...
Não sei, acho que a sua mãe te trata com muito carinho.
Eu acho que elas criticam postura de empreendedorismo, né? Tipo, ah, você poderia fazer um concurso público, né?
Exatamente.
Não, isso aí, beleza, né?
É o sonho de minha mãe.
Eu tô falando, mas assim, o cara... Você, exatamente, você faz o código ali e você não quer receber nenhuma crítica. Então, essa expressão é mais porque, geralmente, a avó, né? Passa a mão na cabeça do cara, mas...
Isso volta pro clichê do mindset, né? Muitas vezes, brasileiro, principalmente, não tem essa visão de que a crítica é construtiva, é pro crescimento dela. E simplesmente leva pro lado sentimental e muitas vezes sai do local que tá, sai da empresa, sai do ambiente, desfaz a sociedade. Simplesmente por um feedback que era pra melhorar.
E a gente sabe que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Lutador, principalmente.
Que
né,
é outra coisa que a gente não é ensinado, errar. E a gente não é ensinado a errar.
A gente é ensinado a ter medo de errar.
Medo
e a gente
de errar.
Acaba não tentando.
E quando você faz errado, você tem que ser punido.
Sim,
você
exatamente.
Tem que ir pro inferno.
Você não pode ser usado. Tem que sofrer porque você errou, você é ruim. Aí o que você tem que fazer? Não tenta. Aí cria no na cabeça do cara uma busca por um perfeccionismo que não vai ser alcançado nunca.
Porque perfeição não existe.
É, né? Não existe. Só em Deus.
Exatamente. Porra, e eu tava vendo um vídeo hoje do Murilo Ganso. Você já ouviu falar?
Sim, já ouvi falar.
Porra, ele tava falando o seguinte, que as pessoas, naturalmente, uma pesquisa que ele tava mostrando, as pessoas naturalmente nascem com a criatividade. Porque o Homo sapiens, a criatividade basicamente é você ter um problema e você pensar e criticar e trazer uma solução para aquele problema. Isso é criatividade, basicamente. E o que acontece na nossa sociedade é que a gente nasce criativo, mas ao longo do tempo a gente é colocado dentro de uma caixa e que a gente não pode ser criatividade. Então, pensar fora da caixa já é uma coisa natural nossa.
Já é um clichê
da nossa frase. E as pessoas colocam a gente dentro da caixa, né?
Exatamente. Então, aquele exemplo do Marshmallow Challenge. Quais são as equipes mais bem-sucedidas?
Sim.
As crianças.
o Marshmallow Challenge é foda.
As crianças são as mais bem-sucedidas, porque elas têm que construir, né, com palitinhos e botar um marshmallow em cima da torrezinha que ela construiu, né? E quando você vai ver as experiências no mundo real, mesmo colocando engenheiros de um lado, as crianças conseguem. Por quê? Porque elas tentam mais e elas são menos inibidas e têm menos medo do erro. E a gente não, a gente é aquele negócio social, né? Nossa, eu não posso errar, senão meu companheiro engenheiro aqui vai ver que eu tô errando quando você construir.
É exatamente essa questão social. Desde a infância, Fundamental 1, bota a gente dentro de uma caixa e bota a gente pra nota. Você tem que tirar tal nota, atingir tal nota, senão você simplesmente é um fracassado. Sendo que, Enem, citar o exemplo do Enem, uma prova que chega a ser até desumana você passar 5, 6 horas dentro de uma sala fazendo uma prova que...
Teste de resistência ali, cara. Né?
Embora... Em nossos negócios empreendedores, a gente passa bem mais tempo que isso. Sim. Só um side note aí.
E até a questão de que é uma forma de avaliar. A gente não está indo contra as formas de avaliar, né?
Não, exatamente.
Essas estruturas que inibem a pessoa de ser criativa.
Que pode ter outra forma. No Enem, simplesmente vale você acertar as questões e fazer uma boa redação. Sendo que você pode ter conhecimentos práticos que não podem ser aplicados ali naquele momento.
Com certeza. E é pouco valorizado aqui, né? Know-how, né? E essa capacidade de ir lá e fazer. Aqui no Brasil, nossa cultura ela é muito de pagar alguém para fazer você, né? Você não é o cara que mete a mão na massa, né? Isso é uma diferença muito grande dos Estados Unidos e do Brasil, né?
Aqui você o cara... É o perfil de executor.
Executor, porque, tipo, por mais que dizem que latino-americano não planeja, né? A gente tem um problema sério. Eu vi uma vez um exemplo de uma aula, um cara veio dar aula, um gringo veio dar aula de arte aqui no Brasil, e ele disse que foi dar aula, né, de arte, aí ele começava a primeira aula montando aquela plataforma na qual o quadro fica pendurado, entendeu? Então ele levava madeira e cada um montava a sua. Aí disse que foi fazer isso, aí uma mulher lá levantou a mão, aí chamou o empregado dela pra montar pra ela. Aí ele disse que ele nunca tinha visto isso na vida dele. Alguém, porque ela não queria botar a mão na massa pra montar a plataforma, ela chamou
ela
o motorista,
chamou o empregado,
foi o motorista dela
pra fazer pra ela,
porque ela não queria botar a mão na massa, ela só tava ali pra pintar e tal, mas eles têm nessa parte do processo criativo, né, você envolver todo o processo de fato. Que é você montar o lugar que você vai desenhar, você fazer tudo certinho, você misturar as tintas, sabe? É uma experiência mais completa e mais rica.
Cara,
isso dá um know-how, cara. E a gente vê que a gente é afetado por isso.
Isso é um movimento mundial e que é fraco aqui no Brasil, mas que está crescendo. Que é o movimento de maker. Você ser maker. Você mesmo fazer as coisas. Tipo, sei lá, você está querendo uma mesa nova. Por que caralho que você vai comprar uma mesa de R$2.000... Se você pode comprar R$200 de madeira, comprar algumas ferramentas e fazer por R$500 a sua mesa. Cara, cultura maker, os caras têm isso impregnado lá nos Estados Unidos. Os caras fazem tudo lá, mano.
Tem nas sedes isso, né, cara? Aquelas sedes dos caras doidos do nada constroem um negócio.
Constroem
uma porra louca. Os caras não são reformados de nada, velho.
Os caras têm um maluco, que eu gosto dele pra caramba. Ele pega machados, facas, espadas antigas, velhas, enferrujadas. E deixa, tipo assim, ele dá uma roupagem nova, deixa nova as espadas. E, tipo assim, ele pega um papel e solta assim nas espadas e ele corta no meio.
O fio perfeito, né?
O fio perfeito. Cara, é cultura maker de você ser executor, você ir lá e fazer.
E é assim
que a gente não tem.
E é por isso que a gente demora tanto pra evoluir, né? Cria esse medo de tentar e tal. É aquele histórico que não ficou bom o suficiente, por isso não foi postado.
Perfeccionismo, né?
É o perfeccionismo que é um inibidor, né? Aí vem aquela frase clichê que é o feito é melhor que perfeito, né?
Feito é melhor que perfeito. E isso me afeta. isso me afeta. Por mais que a gente tenha, a gente, pô, vai em muito evento, a gente tenta ser executor, a gente tem, lê livro, fala com pessoas que têm a mentalidade correta, que são mais fodas que a gente em alguma área, ainda assim, alguns dessas crenças ou dessas limitações afetam a gente. E eu, parafraseando o Game of Thrones, quando tem alguma coisa que tá me limitando, eu faço igual o Mindinho. Eu jogo um jogo. O jogo é o seguinte. Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu errar? E aí isso faz com que, né, eu pare.
Essa reflexão é importante.
É, você para. Porra, eu tava fazendo um projeto e eu falei, caralho, eu não tô conseguindo sair do lugar e tem gente esperando por mim. É, e aí essa preocupação do prazo tava me bloqueando. E aí eu parei pra pensar, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu não conseguir? E aí eu falei, porra, eu vou tomar uma chamada. Tá, beleza, mas isso daí não pode me bloquear, entendeu? Então, assim, o medo, ele não pode paralisar você.
O medo congela, né, cara? Ele ataca a alma, você fica com esse receio de errar e você não faz nada, que é pior do que fazer errado. Então, essa estratégia de você conseguir prever o pior caso...
O pior caso é o pior que vai acontecer.
É tipo o boxeador, você que faz boxe, vai lá, você tomou um direto do cara, diz, sabe, esse é o soco mais forte que ele tem, pronto, posso ir pra cima. Então, já levei o mais forte, só vai ter mais fraco agora.
Exatamente.
E... voltando só à questão da frase que ele falou, destacar, que ele falou, feito é melhor que perfeito, e o perfeccionismo, a relação que ele tem entre os dois, não quer dizer que você vai fazer algo ruim e botar um produto ou um serviço ruim.
Sim.
E sim um produto que, tipo, ainda não está acabado, mas que vai melhorar com o tempo até chegar um produto final, porque nunca vai estar 100%.
Sim, então, feito melhor que perfeito, para mim, é a ideia de que você não pode bloquear.
Exatamente.
Você não pode estagnar. Proibido estacionar.
Sim, o evento que não a gente não pode parar alguma coisa, só que quando...
Proibido estacionar, você não pode ficar parado. Você tem que estar o tempo todo evoluindo. Você me lembra o discurso do Martin Luther King. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Se você não consegue rastejar, role por aí. Mas
nunca
qualquer
pare,
que você...
Nunca pare.
Isso, nunca pare. Só que sempre ande pra frente.
Muita gente acaba escutando essa frase achando, ah, então vou pegar algo ruim, algo ruim, pegar e lançar. Não, não é assim. É simplesmente você não tá perfeito, mas vou fazer. Simples.
É, e vou tentar melhorar. Vou tentando melhorar.
Exatamente como ele falou. Às vezes é confundido com fazer de qualquer jeito, né? Que
exatamente.
Também é alguma coisa que é bem impregnada na nossa cultura, né?
É,
o cara fazer
diferentes.
De qualquer jeito. Aí você chega... Tem que ter cuidado, às vezes, quando passa essa mensagem. Porque a gente mesmo que mexe com isso fala, ó, feito é melhor que perfeito, pô. Você tem que botar pra rodar. Mas é óbvio que você é uma pessoa que tá focada em fazer aquilo.
Fazer
e, às vezes, você tá com medo. Então, é pra vencer o medo e fazer esse jogo do qual é o pior caso que pode acontecer. Então, isso é pra motivar você a fazer e enfrentar, né? E derrubar uma parede. E não é justamente fazer de qualquer jeito, que é diferente.
Beleza, do sócio, depois do sócio, o que
tem
mais aí?
Tem outro sócio ainda, cara.
Tem
um sócio que eu já te falei essa história. Esse aí era muito bom, cara. Esse era muito bom pra ser verdade.
O sócio bom.
É, esse era... Ele era muito bom pra ser verdade, mas... Era perfeito demais.
Perfeito, não existe nada perfeito.
É, exatamente. Aí, tipo, o cara fazia tudo certinho, era disciplinado e tal. Mas teve um dia que ele começou a não fazer as coisas e não entregar. E ele chegou pra mim, putz, cara, eu tô trabalhando aqui programando o dia todo, chego em casa, tenho que programar mais. Isso pra mim é uma tortura. Virou uma tortura pra mim. Que pariu, velho. O cara chamou a profissão do que ele faz o dia todo. De tortura, velho. Aí isso me deu uma dor no coração na boa.
Ou seja, ele trabalhava na área, né?
Sim.
8 horas. E aí, à noite, ele tinha que trabalhar. Ele trabalhava na ideia
de vocês. Não necessariamente toda noite, né? Mas é aquele esquema. 4 horas semanais. Pouca coisa, tá? Mas realmente. Só que aí isso o cara... Isso
e na cabeça dele, trabalhar na área dele, que ele se formou, que ele fez universidade...
Que ele escolheu pra vida dele, seria uma tortura. Tortura, né? A própria expressão dele. Óbvio que a gente tá abstraindo aqui, tá dizendo que talvez pra ele seja tortura, mas é uma coisa pesada, né? Porque às vezes tem coisas que você faz realmente gostando, né?
Eu fico impressionado como as pessoas, porra, se é tortura, por que que você escolhe a porra de uma profissão dessa? Por que que você passa a vida toda na mediocridade, tipo, esperando a semana toda pela sexta-feira e chorando quando chega a segunda? E você não vai fazer outra coisa.
É, que aí é outro papo para outro podcast, né?
É, exatamente.
É exatamente o ponto que eu ia tocar. Não conheço o caso dele, mas pode ser muito isso que a gente... Às vezes tá num lugar por muita influência de pais e famílias, sem querer tá ali. Então, acaba caindo nesse viés dele de tá fazendo algo que ele não gosta e para ele acaba sendo uma tortura. Então, muitas vezes a gente... De concurso público, um exemplo. A gente... é ensinado o tempo todo que devemos passar em concurso público, aí você vai e passa em uma área que você não gosta e passa o resto da sua vida fazendo algo que você não gosta. Porra, velho, por que você tá fazendo isso se você não quer estar ali?
Cara, duas coisas que eu sou contra. A primeira, concurso público, a cultura do concurso público. E a segunda é a cultura do meio acadêmico. A primeira, você ser ensinado a vida toda que você vai trabalhar para o governo, vai fazer um concurso para o governo, vai ganhar aquele teto ali e acabou. E a segunda, que eu sou contra pra caralho também, é o seguinte, você termina a graduação, na nossa área, no caso. Tem áreas que você precisa fazer isso mesmo e não tem nada de errado nisso. Tipo, se você é pesquisador, beleza. Mas se você quer ir pro mercado... Só que tem muita gente que termina a graduação e já faz um mestrado, um doutorado, porque tem medo do que vai encontrar lá na frente no mercado. Então, pra ela é mais seguro continuar ali no meio acadêmico. Na
zona de conforto, né?
Na zona Exatamente. De conforto. E essa zona de conforto é a mesma zona de conforto do concurso público.
A questão do concurso, eu não diria que sou contra, entendeu? Eu até entendo porque é bem pessoal. A questão do empreendedorismo, eu sempre discuto isso com amigos próximos. Tipo, eu quero empreender, eu vou empreender, mas tem gente que não quer. Então, é algo que a gente aceita, entendeu? Beleza, se você não quer. Concurso é a mesma coisa. Tem gente que não quer empreender, quer ser concursado. Tudo bem. Mas é o que eu não quero pra mim, porque acho que me limita. Por que que eu vou ter um teto salarial ou até mesmo profissional? Eu vou ser somente aquilo. Porque concurso você não tem... Muitas vezes você não tem como crescer e adiantar dentro da instituição
pública.
Mas tem
pública. Gente que tem potencial pra caralho.
Exatamente. E
tem gente que desperdiça. Tem potencial e é desperdiçado num concurso público.
Mas aí é decisão do cara, né? A gente tem que
respeitar. É a questão do respeito.
É, mas também envolve medo. E talvez por isso ele não é um cara tão bom também.
Mas
se ele tomar essa decisão porque ele não é natural dele, ou não é o que ele quer da vida dele, mas por ser, por ter receio, então é a decisão dele, né? Pode ser uma decisão até medrosa, mas...
É um círculo de tudo que a gente falou. O mindset e a moldura que botam a gente, principalmente brasileiro, desde nossa infância, acaba gerando nele essa coisa lá no final da juventude dele, entre a juventude e a fase adulta, de querer continuar na zona de conforto. Muitas vezes ele tem um potencial, mas até mesmo não sabe que tem um potencial, porque simplesmente ele foi ensinado a ser daquele jeito e tá sempre naquele meio, tá sempre naquela zona de conforto.
Eu queria comentar um pouco sobre o ponto do acadêmico, né? Eu acho só triste essa parte do quando o cara vira acadêmico por ser acadêmico. É como se fosse um fim em si mesmo, né? O cara é acadêmico, porque ele é acadêmico, mas ele não tem um objetivo maior nenhum. Em pesquisar na área dele, em avançar na área dele.
Que eu falei.
Ele só tá ali pelo... Ele fez o concurso ali pra virar professor e só tá ali pelo salário mesmo.
Tá
salário
por
aula.
Tá por tá.
Não tem aquela motivação. Chega até meio ser errado chamar essa pessoa de acadêmica, né? Porque ela não tem um objetivo científico de resolver um problema, né?
Muitas vezes isso até é... tomando uma vaga de uma pessoa que poderia estar crescendo. Sim.
Aí você entra e hoje a universidade, um diploma, não vale porra nenhuma.
Não é mais. E não existe mais aquele caminho pré-traçado. Óbvio, medicina existe, enfermagem existe, a área de saúde, acho.
Eu tenho até uma ressalva contra a questão de diploma, até em medicina direito, se você não tiver seu diferencial, se você simplesmente entrar numa sala, sair dela e estudar só pra prova, você não vai alcançar um bom lugar, você vai ser um médico qualquer.
Sim, sim.
Pegando na aula de medicina.
Esse tipo de
mas
de
um médico variação... qualquer ganha 15, 20 mil, cara.
Tudo
mas...
bem.
Esse tipo de variação de profissional vai existir. Eu quis dizer mais no sentido de que essas faculdades, elas ainda têm um propósito, assim, bem, bem definido, e um lugar no mercado de trabalho muito bem definido. Computação, tem um lugar no mercado de trabalho muito bem definido? Não tem, cara. Não tem um lugar que você enxergue, até porque o que você estuda na faculdade é uma Entendi. Coisa, o que você usa no mercado é outra coisa, entendeu? Então não é como se fosse você passar... Porque assim, se eu chegar pra eu e Carioca aqui, Thiago, chegar aí e eu falar pra ele, poxa, velho, a gente tá estudando exatamente o que a gente vai fazer ocupando o cargo de desenvolvedor no mercado. Mentira. Você sabe que a mentira é muito pouco. Não existe essa linha lógica.
O que você usa, o que você usa depois que você se forma, não chega nem a ser 5% do que você
Mas
viu
em medicina, com certeza, é uns 90, uns 80, uns 85. Não acha, não? Deve ser.
Cara, são 8 anos.
É
especulação, mas são 8 anos.
Com certeza.
Seu cérebro só aprende só fica na memória temporária, na memória de acesso rápido, informações que você pratica frequentemente.
É.
Então, o cara que é especialista, ele fica especialista. Porque ele passa 8 anos aprendendo uma porrada de coisa. Mas ele se
do
especializa...
geral específico, no caso isso. deles, né?
É, mas ele fica bom naquilo dali. E aí você vê que tem médico disso, médico daquilo. E pode, porra, essa área pode acontecer isso. Agora, em áreas como a computação, que... você foi especialista demais, a tecnologia avança e você fica trás, defasado fica... naquilo
então,
ali,
porque
pô.
Tem isso, a área dinâmica, o corpo humano, ele não muda com tanta velocidade, né?
É. Não, olha, se você adaptar a mudança,
objeto,
é foda.
O objeto é muito diferente. O objeto tecnológico é louco, né? Muda demais, então...
Tá, mas não era o objetivo. Vamos voltar aqui pras histórias aí, fodidas da gente.
As suas agora, né?
É, vamos falar aqui. Cara, é o seguinte, Quando eu era moleque, a primeira vez que eu quebrei foi quando eu fui vender na feira aqueles bagulhos de detergente e como é o nome daquele? Limpar alumínio, essas coisas.
Sim.
É, e aí, pô, comprei uma porrada daquilo ali pra vender na feira. E, tipo assim, na época, fui umas sei lá, várias vezes. Moleque, eu só vendia um. Tipo assim, eu só vendia um por dia.
Pessoal, eu pilharia a panela, né?
Não, mas olhando depois pra trás, assim, eu fiquei pensando, caralho, cabeça de criança. Eu pensei que ia ficar rico naquilo dali. Só que o que acontecia? A feira era no domingo. E eu percebi depois que no sábado, passava um carro que vendia essas paradas, tá ligado? Então quem ia pra feira no domingo já tinha comprado no sábado, tá ligado?
Ficava sem cliente.
Ou outro que não tinha comprado ia lá e comprava, tá ligado?
Aí você quebrou, porque seu concorrente chegava antes que você, né?
Quebrei, realmente.
Tinha um timing, aí timing é o segredo de sucesso, cara.
Verdade.
Time hoje em dia, hein?
Porra, e aí, cara, também... eu gostava muito de jogar, eu jogava aqueles RPG, cheguei a jogar Tibia e jogava Moei também. Moei, Mu, Chaos, essas coisas.
É um jeito bom de aproveitar seu tempo, né?
Isso.
Só que não.
Jogava. Aí, o que acontece? Eu gostava pra caralho de jogar e, porra, eu tinha vários amigos que gastavam grana preta, comprando itens, skin, a porra toda. Aí eu falei, caralho, esse cara... E se eu fizesse um jogo pra mim e chamasse esses caras e divulgasse pros caras jogarem no meu jogo? Aí eu falei, caralho, eu vou fazer. Aí comecei a estudar pra caralho como é que fazia essa porra desse jogo. E aí estudei, aí fiz sozinho um jogo, tá ligado? Eu fiz o jogo todo. Aí, porra, tava rodando, aí precisava de um servidor pra deixar o jogo rodando lá. Aí eu fui pesquisar na internet os jogos, vários sites de host, servidor... Aí achei um, pô, que tava em conta e, tipo assim, que era R$300 por ano. Falei, pô, é o mais em conta que eu encontrei. Aí entrei em contato com eles pelo suporte, conversei, tirei dúvidas sobre os planos, beleza. Aí fiz o depósito, passou uma semana, não liberaram acesso. Passou duas semanas, nossa, não liberaram acesso. Um mês, não liberaram acesso. Dois meses depois, o site ficou offline.
Nossa. É muito bem intencionado, cara.
Dois meses depois o site ficou offline. Era um golpe. E, detalhe, eu tinha, tipo, economizado papo de 3-4 meses de mesada que eu ia juntando, tá ligado? E aí, acabou que o negócio faliu antes de começar, né?
Você teria falido menos se você tivesse vendido 10 skins e não feito um jogo. Eu vi um negócio de um cara que vendeu R$3.500.
Mas
skin,
minha visão era, porra, eu ia ganhar muito mais se eu fizesse
mais,
um jogo.
Audácia é tudo, né? Ousadia é alegria, né?
Porra, eu falei, caralho, os moleques estão comprando aí a rodo, velho, essas skins.
Ainda hoje compro, e tem um monte de site na internet, até já procurar a Softim uma vez pra fazer um site de venda de skins.
Aí eu me fudi porque eu não tinha conhecimento, e não tinha também alguém pra ver, pra me orientar uma parada dessa. Me fudi nessa daí, beleza. E aí, depois eu comecei a fazer uns cursos de manutenção e redes, essas paradas assim. Aí foi a minha época de hacker, tá ligado? Eu era hacker pra caralho. Era na época do Orkut, mano.
Então, você que perguntou no primeiro dia de aula, não foi como é que fazia pra hacker? Quando é que ia aprender a hackear? Foi você? Do lado de computação, do CC?
O Wi-Fi.
No primeiro dia de aula teve alguém que perguntou quando é que eu aprendi a hackear.
Eu tô me formando em computação e não aprendi como hackear Wi-Fi, cara.
Ah, velho, mas é fácil.
Você já hackeou?
Tem uns aplicativos que fazem.
Cara, eu já usei vários, quase nem funciona.
Então, é porque geralmente tem falha no WPS, né? Que é aquela tecnologia de autenticação.
Mas eles estão usando WPA agora. É outra...
Não, WPS, WPA é um protocolo de... É uma criptografia, né? A WPS é quando você chega no botãozinho ali no modem e você não quer digitar a senha porque você é preguiçoso, você aperta o botão do modem
então,
e volta pra conectar.
Quase ninguém usa esse mais.
Então, mas isso tem uma falha de segurança, só que já foi corrigido.
É, sim, sim, sim.
Até um dia desse.
Mas, enfim, aí eu comecei a trabalhar no lan house do meu irmão. Inclusive, tipo, meu irmão tinha uma lan house e praticamente eu que fazia manutenção nos computadores e também ajudei a montar a rede toda da lan house. E tinha muito cliente lá. Tinha uns moleques que ficavam o dia todo jogando lá. E esses moleques, tipo assim, tá ligado que moleque gosta de fazer traquinagem, né? Moleque gosta de fazer traquinagem. E eu tinha aprendido uns hackzinhos pra hackear Orkut. Eu hackeava umas contas de Orkut aí. E os moleques gostavam de hackear Orkut pra ficar zoando a galera, né?
Sim.
Aí, meu irmão, eu fiz um negócio. Eu hackeava, os caras me pagavam pra eu hackear os Orkuts.
Isso era bem sucedido, viu? Caraca, eu tô no podcast errado. Isso é história de crime.
Não, era bem...
É de fracasso, não.
Eu era bem sucedido nisso. Até no dia que deu merda.
Hackeou a pessoa errada.
Hackeou a pessoa errada. Então deu merda e eu parei com essa porra.
Porque hoje em dia a galera que tá ouvindo vai falar, eu já ouvi essa história com o Instagram.
Tomara que ninguém escute.
Então hackeando o Instagram.
Então, aí eu fazia, e aí eu me dei mal também, parei com essa parada de hackear.
Pra
foi foda, porque eu passei um tempão, cara, na bad, tipo assim,
nossa.
Caralho, foi foda, mano.
Eu cometi vários crimes. Fui pego, mano. Vou chamar o Batman.
Então, aí eu também, além disso, eu dava aula de violão, quando era adolescente e tal, dava aula de violão, e só que chegou, não deu certo, porque... Na verdade, além de aula de violão, também jogar futebol. E jogar futebol era o que eu queria fazer da minha vida. Cheguei a jogar junto com meu irmão lá no Rio.
Quem não sou eu, isso é jogador
algumas...
de futebol.
É a referência que você tem quando você é moleque. E é uma outra coisa que eu fico pensando, porque a gente recebe alguns nãos na vida. E a gente recebe alguns nãos. Eu tentei ser jogador de futebol, eu tentei ser músico. E quando eu fui ser jogador de futebol... O pessoal do Fluminense me chamou pra base deles e a minha mãe falou, não, você não vai, você tem que estudar, porque futebol não dá futuro.
Estatisticamente?
É, estatisticamente ela tá certa.
Futebol não dá futuro.
Ela como investidora ia estudar.
Isso, aí eu montei uma banda, a gente tava tocando...
Aí estatisticamente piorou ainda.
Piorou.
A gente tava tocando
pior
bem.
Pro pai.
A gente tava tocando bem pra caralho e tal, eu tava, tipo, já gravando umas coisas.
Legião Urbana do Rio.
Não. E aí deu errado. Não deu certo. A minha mãe também, tipo, começou a me tirar. Porque ela viu que eu tava dando. Eu sou muito focado, cara. Sim. Quando eu quero fazer isso. Aí eu dava 200% de atenção pra aquilo e deixava, tipo, de estudar. Aí ela, ia lá e me tirava. E eu fico imaginando, isso me lembra o discurso do Steve Jobs.
Dos pontos.
Eu fico imaginando, caralho, eu tentei ser jogador de futebol, eu tentei ser músico. E, tipo assim, a vida dando uns tapas, assim, uns nãos. Meio que, você tá indo na direção errada, você não tem que fazer isso. E aí eu acabei em computação e empreendendo, porque eu poderia ir pra área acadêmica, eu poderia fazer concurso público. Mas não, a vida foi dizer não é pra fazer isso, não é pra fazer isso. E, cara, no final eu tô aqui.
No final, você espera que os pontos se unem e tudo faça sentido, né? É como ele fala, né?
Exatamente.
É o que a gente sempre espera. Eu não sei se acontece com vocês, mas... Tem aquele pensamento que a gente fica quando vai tomando os nãos. Pô, será que meu pensamento tá errado? Não sei se vocês podem até contar se acontece com vocês.
Sim.
Também. Comigo acontece muito depois de uma negativa. Pô, velho, será que realmente as pessoas não estão certas? Será que pensar dessa forma eu tô errado e o resto do mundo que tá certo? Então, é meio complicado. Não sei se acontece com vocês.
Sim. Comigo acontece de pensar, putz, existem tantos caminhos mais fáceis. Aí você fala, pensa assim, putz, fazer um concurso é mais tranquilo, é mais fácil. E você pode alcançar um objetivo ali, ter mais estabilidade e tal. E aí é a famosa síndrome do impostor, né? Quando você acha que essa situação não é pra você, né? Mas eu costumo pensar o seguinte, vou esperar que essa sensação passa. Aí espera uns 3 segundos, aí...
Passa, volta normal.
Aí passa, volta normal.
Faz tudo de novo.
Tem que tentar de novo.
A síndrome do impostor, ela é... ela acontece com todo mundo. Ela acontece com todo mundo. Mas em algumas pessoas, ela é mais aguda do que o normal. Basicamente, tipo assim, você tem dois círculos na síndrome do impostor. Tem o círculo, um círculo grandão com um círculo menor no meio. E é basicamente o seguinte. O círculo menor é o que você acha que você sabe. E o círculo grandão é o que você acha que as outras pessoas sabem. Então, a síndrome do impostor, você sempre vai achar que as outras pessoas sabem mais do que você, são melhores do que você, que aquele ambiente é melhor do que você, que você não merece estar ali, que você não é bom o suficiente para estar ali. Então, a sua cabeça, na sua cabeça, na sua visão, você acha que você é pequeno e o mundo é grande ou bom demais pra você. Então você se sente um forasteiro, você se sente um impostor.
Que aquilo não é pra você, né? Que basicamente aquele estilo de vida não é pra você, né? Geralmente quando eu fracasso assim, eu erro alguma coisa, eu volto muito minha crítica pra mim, porque eu sempre vejo muito, pra mim é muito evidente como eu errei e por que eu errei, sabe? E pra mim também é muito evidente como eu faço pra melhorar. Meu problema maior, meu desafio maior mesmo é conseguir fazer o que eu preciso fazer. Mas acho que minha leitura de minhas falhas geralmente é um ponto positivo que eu tenho. Só que também não é tão... ainda às vezes não é, o conforto não é tão grande e acaba gerando esse tipo de percepção, né? Que existe, que naquele meio ali tem muitas pessoas melhores que você, né? E é outro ponto que leva você também a não querer tentar. Que
exatamente.
Aí é, que aí é o que...
Limita você.
Limita.
Você
limita
acha, você, né? Sei lá, você quer empreender e aí você tá empreendendo, sei lá, porra. O que eu mais ouço é o seguinte. Ah, eu queria empreender na internet, mas eu acho que esse mercado já saturou. Hugo.
A desculpa verdadeira, né?
Isso, eu acho que esse mercado já saturou. Hoje a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, tem Snapchat.
Rede social, pô.
Isso, e o Hugo tá fazendo uma rede social. Uma pessoa que tem a síndrome do impostor agudo iria dizer, porra, já tem rede social pra caralho.
Já me disseram isso várias vezes,
já tem,
cara.
Rede social pra caralho,
quem é,
cara?
Você pra comer?
Quem é você pra querer fazer mais uma rede social, ou a melhor rede social, uma que vai bater nessas? Então, isso daí de, porra, de você achar que você não é bom o suficiente, isso bloqueia também, além do medo.
Bloqueia, cara. Bloqueia nessas horas que você tem que ser resistente, tem que ser blindado, né?
Tem que ser blindado
pra não deixar se afetar e não ficar em posição fetal em casa chorando.
Eu acredito que mais do que ser blindado é fazer o que o Chico falou. Você ter network, você ter pessoas melhores que você.
E que joguem junto de você, né, velho? Que somem com você. Porque...
Exatamente. É importante ter nessas horas pessoas que lhe botem pra cima. Não, velho, eu te entendo.
Sim.
E vamos aqui, que realmente tá
no
não
certo. Isso. E também tem outra coisa que eu acho que o Ryan Santos fala. Que eu, porra, eu falo, cara, isso é verdade. Que o cara chega pra você, Hugo, e fala assim, cara, rede social já saturou. Isso daí não dá certo mais. Já tem o Instagram, já tem o Facebook, já tem a porra toda. E aí você chega e você vai olhar a vida desse cara. Aí você chega pro cara e fala assim, quantas redes sociais você já fez?
Pois é, né?
Quantas redes sociais você vai... Aí o cara chega, negócio na internet já saturou. Ah, quantos negócios na internet você já quebrou?
Pois é.
Nenhum. Ou seja, o cara...
Ele não fez.
O cara não fez, ele tá criticando, ele nunca chegou lá.
Com base no meu achismo, eu acho que...
E aí, é onde o Ryan fala, não aceite crítica construtiva de quem não chegou aonde você quer chegar.
Eu levo isso ao pé da letra, até mesmo antes de conhecer o Ryan, eu já tinha ouvido isso aí, você só leva em consideração feedback e opinião de quem já fez aquilo.
Exatamente. Se chega uma porra de um cara que trabalhou no Facebook,
ou
um cara que fez 5 redes sociais que não deram certo, ele vai chegar pra você e falar assim, ah, eu já fiz isso daqui, já fui por esse caminho aqui não dá por causa disso aqui. Eu acho que você deveria ir por esse caminho, porque assim eu já tentei.
É exatamente isso. Uma pessoa dessa não vai lhe criticar e dizer que sua ideia é uma merda. Ela vai tentar achar uma solução junto com você, ou pelo menos explicar o que ela já fez até ali.
E é que tá, velho. Esses caras bem-sucedidos, geralmente eles tentam te ajudar, cara. Eles te estimulam a fazer, velho. Eles nunca te jogam pra baixo, né?
Exatamente.
Eles nunca... Isso é a verdade, velho. É até esses atletas olímpicos e tal, você vai ver os caras treinando e eles ajudando os caras que não sabem fazer. Os caras não menosprezam, tratam nós totalmente, né? São bem humildes nesse sentido, né?
Porque quem
eles
é sabem grande, batalha, quem né? É grande ajuda, cara.
É, ajuda.
Quem é grande ajuda.
Porque não tem um... O médio ou o pequeno tem medo que a pessoa, tipo, lhe ultrapasse, digamos assim.
Exatamente.
E o grande não. O grande sabe que vai ser mais um até aliado dele, se você conseguir alcançar o patamar que ele tá.
E se garante também, né, cara?
É, o cara se garante, o cara sabe que é bom, velho. Então, pô, ele lhe ajudar só vai ser benéfico a ele mesmo e, tipo, até a humanidade.
Sua gratidão, né?
E voltando à questão do não ser de opinião de quem não chegou, até pior do que as pessoas, até pior do que a pessoa não ter chegado, a pessoa que nunca nem fez.
Que não tenta, né?
É, a pessoa nem chegou e tipo, nunca nem tentou e quer que você desista porque ela também nunca tentou, porque ela acha que não vai dar certo. Então é foda a gente...
Sim, sim. Eu não tô falando aqui de você ser arrogante a ponto de, sabe...
Não ouvir os outros,
de
né?
não ouvir as pessoas
é
e
filtrar,
achar que...
É filtrar.
Exatamente.
Tem pessoas que realmente não
você
agregam.
Tem que ter um filtro. E um filtro que eu acho que eu já utilizei muito na minha vida é o da família. É o que você... Porque a família você convive muito tempo. E na família, a família ela tem aquela mentalidade. E que você... Que não é, muitas vezes, a mentalidade que você tem. Então o cara chega pra mim, meus primos, pô, ele chega pra mim e fala assim, caraca, meu primo chegou um dia desse. Pô, meu primo dirige Uber. Aí ele chegou pra mim e falou, pô, outro dia eu peguei um passageiro e ele era formado na sua área, ele fazia computação. Aí ele falou que se formou em computação porque ele quer fazer um concurso da Polícia Federal, que é 20 mil por mês. E esse concurso precisa de computação, é pra ser perito. Porra, é foda, se fosse você fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, porra, beleza. Vou filtrar isso daqui, porque, cara, concurso não é pra mim. É. Concurso não é pra mim.
Você vai chegar, vou pegar aqui, ó, tudo que eu fiz até agora, vou jogar no lixo e vou seguir sua dica.
Porra, você é foda, cara.
Obrigado por essa luz.
Aí você chega pro cara, quantos mil você ganha mesmo?
É, o portador, né?
Sabe qual é o pior disso tudo?
Platão, né? Tirou você da caverna.
Ele é Platão, cara.
Sabe qual é o pior disso tudo? Que na maioria das vezes, essas pessoas que falam estão na boa intenção. Porque elas foram
sim, não,
criadas...
Não tô dizendo que elas estão na má intenção. Elas querem ser o bem.
Elas querem ser o bem, só que na cabeça dela o bem é isso. Só que na sua não é o que você quer.
E aí você tá até desgastado e reage mal a essas coisas, né, cara?
Sim,
você
sim.
Você tá se olha assim, fica, não, cara, para com isso, pelo amor de Deus.
Não reage mal, não, já tô focar. Acostumado.
Já tá
calejou, calejou, cara.
Calejou. Não, outra coisa desse negócio de não receber feedback, né, de quem nunca fez, né, é quando, tipo, eu já fui presidente há só 22 anos, aí chega calor e fica dando palpite de como deveria fazer.
Porra,
as coisas.
Cara, o cara chegou agora no curso, quer ensinar você a ser presidente da empresa.
É, ensinar o padre a rezar missa.
Exatamente,
e
cara.
E eu vi, cara, no Morning Show, o Fernando Menigeni, que foi jogador de tênis, né?
Sim,
então,
sim.
Ele falando, né, que aconteceu com ele, né, ele já chegou numa final, né, de Roland Garros, foi vice-campeão, né, pegou o segundo lugar, e ele falando que vai dar aula, e tem garoto de 14 anos, começa lá, e fica fazendo isso com ele, fica desconsiderando a opinião dele, como se ele fosse um qualquer. Aí, pô, isso é com o problema da geração, né, negócio de achar que pode palpitar em coisas que não fez, mas não é questão de achar, né, achar que tem essa, é até uma autoconfiança invejável, né.
Arrogância, cara.
Essa arrogância
absurda. Extrema.
É, diz que é duas idades que você sabe, que é as duas idades que você deve escrever um livro na adolescência, porque é quando você acha que sabe de tudo, né.
É, mas, não sei, porra, quanto que eu fiz de merda achando que eu tava
que
certo.
Que tava certo.
Aí hoje em dia, cara, é foda. Não, você precisa mudar e você precisa de network, porque aí você conhece pessoas, você anda com... E tem que ser pessoas que têm uma mentalidade correta pra você, né?
Pra te ajudar, né, cara? Pra não ficar também toda hora questionando o que você tá fazendo, né? Porque às vezes você é questionado demais, faz você frear demais e junto com o negócio do perfeccionismo,
bloqueia.
Né?
Bloqueia.
Bloqueia, pronto. Ah, você posta histórias ruins demais sobre gravação de podcast. Isso eu não quero ver. O cara vem só... Às vezes o cara vai fazer um comentário desse. Realmente não tá com... não é na má intenção, né? Mas... Isso é que você tem um
domínio. É por isso que o nome desse podcast é Geração Foda-se.
É, exatamente.
Porque, cara, é difícil você ligar o filtro do foda-se pra essas coisas. É difícil você focar naquilo com tanta gente falando o que você deve
Mas
fazer.
Mas isso só vai te atingir se você permitir. Porque quem controla seus pensamentos é você.
Exatamente.
Então você tem que ter esse autocontrole pra saber realmente o que importa e o que não importa, quem você deve ouvir e quem você não deve ouvir. Porque também tem esse grupo de pessoas.
Sim, sim. Tem pessoas que que a crítica você tem que seguir à risca, cara.
À risca,
porque
exatamente.
O cara é fera, o cara é foda naquilo.
É a ideia que hoje em dia é muito esculhambada do coach, né? Mas eu tava até pensando, putz, hoje de manhã na reunião do Lúdico, nós falamos sobre o coach vindo do boxe. Tipo, tem lutadores que não, o cara segue a risca o que o coach fala ali.
Claro.
Na... Porque o cara tá cansado, o cara não consegue pensar, porra, velho. Exatamente. E o cara segue a risca. E muitos dos lutadores que vencem, vencem porque seguiram a estratégia a risca que o coach passou.
Ah, e nego...
Que é um cara que tá numa situação melhor
hoje,
que você.
É foda isso. Hoje,
tem um olhar melhor que o seu.
Hoje os caras, pô, ridicularizam os coaches que existem hoje, né? Beleza.
Porque ficou chegou, zoado mesmo.
Ficou zoado.
Umas coisas...
Mas, cara, sempre existiu coaching. Sempre existiu. Eu acho que, porra, você... Ainda mais numa era em que a gente, porra, antigamente, como é que você aprendia as coisas?
Pô, o Mike Tyson.
Como é que você aprendia as coisas antigamente, quando não tinha internet?
Exatamente.
Você tinha que achar um mentor. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ele foi o que foi, o que ele achou um mentor, lá na Renascença. O cara pegou ele pequeno e, tipo, foi ensinando as paradas de ciência pra ele. O que o cara era? Era um coach. E ele, quando cresceu também, tinha os discípulos deles.
Sim.
Tipo, era um coaching ali, era uma mentoria. O cara pegava o cara e lapidava desde pequeno.
É que não é só emocional também, era técnico, né?
Mas aí é que tá. Porque antes, o cara que era coach ou master ou maestro na Renascença, ele era foda naquilo dali, mano.
Sim.
Os reis chamavam o cara pra fazer pintura, a porra toda. Quando tinha alguma dúvida em matemática, engenharia, os caras iam até a ele pra fazer as paradas de guerra, os canhões, as porra toda. Então ele era foda. E ele tinha a autoridade de chegar e fazer coaching.
A autoridade de quem já fez. Né?
É exatamente isso. A ridicularização.
É o que a gente falou aqui.
A ridicularização dos coaches hoje vem muito porque a pessoa não fez, não é foda em nada e quer ensinar você a ser aquilo ali. Então, a ridicularização vem muito disso em cima dos coaches hoje em dia. Mas, sim, desde o princípio, é algo que, particularmente, eu acho importante ter. Desde que a pessoa já tenha feito algo na área que você está procurando ele.
É quase que uma bênção, às vezes, você achar o coach certo, né? O cara conseguir extrair o melhor de você,
mano.
Te ensinar tudo certinho. Te poupa um trabalho absurdo de estar filtrando coisas, entendeu?
Não,
a experiência de filtrar é útil,
acho, às vezes, que a pessoa precisa ser foda naquilo. Ela precisa saber fazer aquilo. Quer ver um exemplo?
Ou já ter feito, tipo...
Já ter feito alguma coisa naquilo dali. Por exemplo, eu sou de computação, eu não sei nada de química. Aí o Francisco, o Chicão aí, ele sabe fazer as paradas. Eu nunca cheguei pra fazer. Aí eu quero fazer uma marca de cerveja artesanal. Porra, ele, cara, tá estudando isso daí. Ele não é, tipo, Pica das Galáxias, PhD em química. Mas ele sabe mais do que eu. Então, porra, ele vai saber me guiar nesse caminho, mano.
E aí tem um ponto que é autoconhecimento, de você saber também, você se autoconhecer pra saber quando sua opinião é pertinente em determinada situação. Que é tipo, ele é o cara da química e ele vai mexendo na cerveja e você vai degustando. E você vai falando, eu quero um pouco mais amargo e tal. Tipo, você não vai questionar o gosto dele, de falar,
exatamente.
Não, mas cerveja boa é cerveja doce. Você não vai chegar...
É.
Tá, então você vai simplesmente mexer na química ali de uma forma que ela fique mais amarga. Então, esse entendimento também do papel de cada um, às vezes, é um passo de maturidade, né? Importantíssimo nesse sentido aí.
Saber até onde você pode opinar e... Ter a consciência do que aquilo ali vai afetar na vida da pessoa. Porque muitas vezes você sabe até determinado ponto e quer ensinar mais do que o que você sabe. Então, assim, acaba meio que se passando.
É o que o meu tio, sapateiro, com quarta série, sempre dizia. Sabido demais se atrapalha. O cara que quer saber demais, mano.
E assim, né? E tal, e já pegando essa questão da incerteza, né? De confiar no processo até do Steve Jobs mesmo. Uma das coisas que eu mais vejo problemática de ser também das causas de tantos fracassos, pelo menos no meu caso, é uma questão que não existe um ecossistema, sabe? Não existe... Existe a capacidade técnica, mas a mentalidade de empreender do maker lá, como você falou, ela não existe. Então, é meio que a faca e o queijo, mas o movimento de cortar...
Chegar, cara. Pega a porra da faca e corta o queijo.
Mas isso não existe. Mas
é execução.
Esse ecossistema, cara. Ele não existe. E você sozinho ali... É difícil. É por isso que é difícil arrumar as pessoas. Aí entra essa questão de selecionar. Porque
time.
Parece que...
Você arranjar um time. Você tem a ideia.
Aquele
você
pensamento...
Você quer ter um time que é o Dream Team, o time perfeito.
Tem que falar em vibe aqui, porque a vibe não tá difundida em todo o pessoal.
A vibe é... Não, cara, isso daí, porra, E esse é um dos objetivos. Né? Esse é um dos objetivos. Essa é uma dor que o Geração Foda-se, a gente quer, tá tentando resolver. Que é, porra, o que eu tenho de colega de curso, colega de universidade, e até amigo na rua, assim, que você vê, porra, que o cara tem potencial. Porra,
você vê isso,
o cara
muito, cara.
Sabe fazer as coisas, mas o cara prefere ficar ali na mediocridade, 8 horas por dia, ganhando um salário.
E é muita gente, cara, é assustador.
Entendeu? É muita gente, cara. Então, assim, porra, eu queria realmente, era o meu sonho, que, porra, eu saísse da universidade com uma equipe de pessoas, um time, que, porra, estudou comigo durante 5 anos, aí a gente se forma, porra, vamos agora abrir nossa empresa
e
aqui
e é dificílimo
tal.
Isso,
velho. É
e
difícil,
parece
cara.
Ridículo, porque, mas é absurdo. É tanto que a gente presta a se formar e no finalzinho, tem Thiago aqui, né, mas você vai ver outro assim também, né?
Eu chove, participo velho. De alguns grupos de networking, pessoal de Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei se vocês já ouviram falar no Fernando Seabra. É um cara, ele é o cara do acho que é o Sebrae, que ele, porra, ele fala muito de startups e de network. Então ele cria ele tem uma network fodida, então ele cria alguns grupos de WhatsApp pra galera que quer empreender e tal, que já tem empresa, que já tem startup, falar das suas dores, trocar experiência, um resolver a dor do outro. Cara, eu fiquei 30 minutos no grupo, todo mundo falava, eu perguntava a mesma coisa, como é que eu contrato um cara de TI? Como é que eu sei que o cara é bom? E eu tava lá, eu falei, caralho,
que
um monte
fala
de gente,
direto,
mano.
Velho. E a gente só fala disso.
Os
velho.
Caras, porra, os caras, tipo, de unicórnio, sim. Lá dentro do grupo, os caras falando, eu não consigo contratar direito.
E é quase impossível.
Eu não sei como eu contrato.
Eu fiz 4 processos seletivos na Softim e eu ainda, eu errei muito, acertei muito também. Só que, cara, é um desafio absurdo, velho.
E tem gente, que, além do contratar certo... Tinha gente que tinha que não sabia aonde achar os programadores, aonde achar a galera. E aí eu falei, eu fiquei feliz porque, tipo, eu vi que eu poderia ser útil ali, porque para umas 5 startups, eu conversando com a galera, eu falei, cara, eu conheço essas plataformas, porque são as plataformas que sim. Eu uso para procurar vagas, que é de caça de talentos de programadores, que eu citei, que eu sou cadastrado na Geek Hunter, o programa Tor e a Vulp. Então, são 3 plataformas que são específicas para a galera de TI, programadores, que intermedia o processo de contratação e faz avaliação técnica. Sim. E também faz entrevista. E a galera não tinha conhecimento nenhum disso. A galera falava assim, pô, eu tenho dinheiro, eu tô com a empresa... Mas eu não sei onde tá as porra dos só programadores no Brasil.
E sabe uma coisa triste também? Você pega um cara de outro curso, um cara da administração, ele não sabe lidar direito com o pessoal de TI, velho.
Não sabe.
Não sabe,
exatamente.
Velho. Eles não entendem. Pra eles, quase que não faz sentido nenhum, entendeu? As posturas e tal. E a gente tá convivendo há 4, 5 anos, a gente consegue entender melhor. Também não é perfeito, mas é um pouco melhor, né? Que aí também entra outro ponto, né, Thiago? Que é o cara... Em TI você tem muita gente com capacidade técnica, mas e perfil? Porque o cara bom é o que tem a capacidade técnica e tem um perfil para a vaga que você quer. Que é esse, o perfil é se o cara vai ser empreendedor, se o cara serve para ser liderado, se o cara tem uma boa inteligência emocional, se o cara sabe trabalhar em equipe. Encontrar gente que junte esses dois pontos...
É muito difícil.
É uma agulha.
Um palheiro.
Muitas vezes ele é a pessoa certa para a vaga errada. É uma frase muito que tem.
É, velho. Ah, sim. Eu acredito muito nisso. Eu vou até contar uma história. 2 histórias. Também fodidas na... Porque às vezes a gente toma não na vida e a gente, pô, fica puto. A gente fica chateado. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha o plano perfeito. Era na época que tinha o Ciências Sem Fronteiras. Então, meu plano perfeito era o seguinte. Eu ia entrar na universidade. Eu ia entrar na universidade. Ia manter a média 7. Ia fazer uma iniciação científica. Ia pro Ciências Sem Fronteiras. Porque o meu sonho era, tipo... Pô, ter experiência lá nos Estados Unidos ou em algum país na Europa. E aí, beleza. Só que pra fazer o Ciências Sem Fronteiras, você precisa da nota do TOEFL, né? Que é a avaliação da sua língua, da língua inglesa. E aí eu fiz o TOEFL pela primeira vez. O número para você passar, na época, eu acho que era 560, fazendo TOEFL. Primeira vez que eu fiz, eu tirei 540. E aí não consegui fazer. Aí eu estudei pra caralho, falei, não, agora eu vou passar. Aí fui, pela segunda vez fiz o TOEFL, passei. Só que aí quando eu passei no TOEFL, o programa acabou. Congelou.
É.
Acabou a verba. É, foi até tinha, na época da Dilma.
Que era Fede Sem Fronteira.
Isso. É, e congelou o programa. E aí
eu viajou até hoje.
É, porque não tem prestação de contas, né? Era meio que... É.
Aí eu falei, caralho, me fudi, mano. Também depois eu
descobri... Quebrou minhas pernas.
Não, aí depois eu descobri que muita gente ia pra lá. E que muita gente desse programa que ia pra lá, a galera que já tinha dinheiro, né?
Sim.
A galera mais pobre, mais... Tipo, não ia, né? Só ia uma galera mais...
Tem até umas piadas que tinham sobre isso.
É, não.
Aqui, porque não é...
Se quiser, pode contar, mas... Não
é pertinente
ao
assunto do podcast, cara.
Beleza. Aí foi um não que eu tomei, porque aí, veja só, tirou todo o propósito que eu tinha na universidade. Aí depois disso eu falei, caralho, que porra eu vou fazer na universidade? O que eu queria no curso era ir, através do Ciências Sem Fronteiras, para outro país. E agora, o que eu vou fazer? Porra, aí eu fiquei desnorteado um tempão. Fiquei
um tempão
aleatório aí.
Mensure esse tempo aí, só pra gente ter uma ideia.
Cara, até hoje eu tô ressentido.
Até está se recuperando. Né?
Desde 2014.
Porra! O negócio durou, viu?
Então.
Cara, aí, hoje para pra
cara, mas é porque era meu sonho, cara.
Por que, Dilma?
Era meu sonho. Sim, era meu sonho. Então eu fiquei desnorteado, tô até hoje. Tonto.
Tu tava vendo que você tava
meio... Igual aquela luta do...
Da Grog aí.
É. Beleza. Tomei um não do caralho. Aí, eu entrei na Softin. Foi... Até demorei 2 anos pra entrar na Softin. Entrei na Softin. E aí, depois, eu... Porra, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Aí, comecei a fazer processo seletivo pras empresas aqui de Sergipe. É, e aí, eu... Nessa empresa que eu tô hoje, é engraçado. Porque eu fiz o processo lá. E, porra, o processo demorado. Acho que foi quase mais de um mês. E eu não fui aceito. E eu fiquei puto. E aí... Mas, assim, era um trabalho full-time, CLT. 8 horas por dia. E... Porra, eu não ia ter tempo pra estudar pras disciplinas, né? Eu tava priorizando o trabalho porque eu queria mesmo trabalhar.
Acabou sendo
bom. Eu já tinha ficado puto que eu tinha perdido a oportunidade do CC Fronteiras. Então eu falei, cara, vou trabalhar. Quero trabalhar, programar na minha área. Aí, beleza, tomei ou não. Só que 2 semanas depois, outra empresa que eu tinha mandado o currículo me contratou. E nessa empresa que tinha me contratado, não era 8 horas, eram 6 horas. Então dava pra conciliar o trabalho... Com a universidade. E aí depois eu falei,
faltava poucas disciplinas também, né?
Eu falei, caralho, se eu tivesse pego aquele trabalho de 8 horas, eu ia me fuder, porque eu não ia conseguir terminar o curso direito. Porra, então... Aí depois caiu a ficha, olhando pra trás, né? Falei, porra, aquele não que eu tomei, era pra eu ter tomado. Porque eu era a pessoa certa no momento errado.
Sim,
tanto é que eu era a pessoa certa no momento errado, que hoje... Eu tô trabalhando nessa mesma empresa que eu tomei o não pela primeira vez. Eu fiz o processo seletivo pela segunda vez, eu falei, porque hoje eu já não tenho nenhuma disciplina na faculdade, já tô me formando, só preciso fazer meu TCC. Então eu falei, cara, eu vou de novo. Não, e nem abriu vaga, não abriu vaga na empresa. Não fui chamado por nada. Eu falei, cara, eu vou mandar de novo pra essa empresa. Eu mandei um e-mail, fiz um e-mail. Falei, cara, mandei um e-mail pro RH. Ó, já fiz o processo seletivo aí uma vez. Tô tentando de novo, porque eu acho que agora eu tô preparado. Já melhorei nisso, tal. E eu acho que eu sou a pessoa perfeita nesse momento pra empresa. Eles não tinham aberto vaga, não tinham divulgado nada. Eles me chamaram.
Sim. Por atividade, né? Já mostrou.
Sim, já mas, tipo, assim. Mas você vê que o momento que eu tava na primeira vez não era o momento certo. Eu não era a pessoa certa daquele momento. Então eu tomei aquele não, fiquei puto, mas continuei andando e quando chegou o momento certo, aqui tô eu.
Isso às vezes envolve também a capacidade de dizer não, né? Que é uma das capacidades mais nobres aí dos empreendedores, né?
Sim.
É você avaliar aquele autoconhecimento, avaliar sua capacidade e saber dizer não quando o negócio não é tão promissor ou o negócio não é o seu momento, como justamente o Thiago falou. Não é o seu, você é a pessoa certa, mas aquele não é o momento.
Não
então,
é o momento pra você.
Isso, cara. E isso é
o tipo, tava quase acabando o curso, aí o cara vai e pega aquele negócio e fica aquele negócio quase.
Hoje eu entendo na prática... Por que o Steve Jobs queria falar com conectar os pontos? Porque ele falava que você não consegue ver o sentido ou a conexão de todas as ocorrências na sua vida olhando para frente. Porque quando você está aqui, que a coisa acontece, você quer que... Eu queria aquele emprego naquele momento, porque iria me resolver aquele problema ali. Mas olhando para frente, né? Hoje que eu recebi o não e tô numa situação melhor, e olhando para trás, aquele não foi muito útil para mim. Aquele não... me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Então, a incerteza, que é o que a gente tá tratando aqui,
sim,
ela é uma merda na vida.
Ela é certa.
Ela é...
A incerteza, ela é certa. A única coisa certa.
É a única coisa certa. É, mas ela é uma merda na nossa vida, na vida de quem quer empreender, porque a gente nunca sabe o que, que a gente vai ter pela frente. E a gente não sabe se o que a gente está fazendo agora vai dar o resultado que a gente quer.
São variáveis que não estão sob nosso controle.
Exatamente. É, eu estava até lendo o livro do cara, é o Frank Knight, que ele fala sobre incerteza, erro e lucro. E aí ele fala que foi o primeiro cara a conceituar de forma mais pragmática o que é incerteza. E em questões de estatística. Então, a incerteza, ela tem... três vertentes. É, primeiro que existe a diferença entre incerteza e erro. O erro está relacionado à probabilidade a priori e probabilidade estatística. Probabilidade a priori é aquela que a gente aprende na escola. Você joga um dado e você tem seis faces no dado. Qual a probabilidade de cair o 1? Né? Cara ou coroa? Qual a probabilidade de cair cara? Qual a probabilidade de cair coroa? Essas são probabilidades a priori. Probabilidades estatísticas são aquelas que você usa grandes quantidades de dados. Então, você analisa os dados historicamente. Por exemplo...
As séries históricas da
isso.
Bolsa.
Tem um dado que a gente conhece muito no Brasil, que é o seguinte. 80% das empresas que abrem no Brasil fecham em menos de 5 anos. Sim. Então, os caras pegaram isso daí. Pegaram, tipo, todas as empresas que abriram e durante um período, sei lá, de 30 anos, eles analisaram esses dados e viram que realmente... As empresas que abriam, novam, fechavam em sim, menos de 5 anos. Então, isso aí, ele classifica esse tipo de probabilidade como risco, não é como incerteza. Por quê? Porque existe alguns números que podem ser mensurados e vai dizer para você o quanto aquilo ali pode dar certo ou o quanto aquilo ali pode dar errado. Você joga na Mega Sena, você tem... uma chance em 50 milhões. Mas tá quantificado. Tem uma chance em 50 milhões. É um risco para você jogar. Não é uma incerteza. Uma incerteza é uma probabilidade de estimativas.
Que não é calculável.
Aí, na incerteza, você não consegue mensurar. Porque na incerteza, você tá querendo prever o futuro. E aí, o que você faz? Você toma decisões baseadas na sua experiência... na sua opinião...
Nas variáveis, né? Sob controle.
E você toma decisões baseadas no achismo. Só que aí...
No feeling, cara.
No feeling. Aí que tá o pulo do gato. Quando você tá dentro da incerteza, ele fala, o Frank Knight, é onde você tem os maiores lucros.
Sim,
jogar dentro da incerteza é onde traz os maiores resultados. Tá, pode dar errado, mas quando dá certo... é onde você vai ter a maior
margem,
margem de lucro.
É um livro... Eu
e
gosto
é onde
muito...
nós, empreendedores, jogamos. Na
exatamente. Então, eu gosto muito de um autor, que é o Nassim Taleb, né? Que tem a lógica do cisne negro, né? Ele trabalha em certeza também. E ele é um grande investidor. Inclusive, muita gente usou essa lógica dele, né? Esse jeito dele de pensar estatística para prever, por exemplo, a eleição do Trump. E sim, os caras acertaram em mais de 40 estados. E quando a mídia toda falava que ele não seria eleito, que era ridículo e tal, que ele não seria eleito.
A mídia trabalhando na probabilidade estatística,
exatamente,
que é o risco, e deixando de lado a incerteza.
E justamente, o que é que esse cara fala em relação à incerteza? A incerteza, ela é certa, e o que é que você tem que fazer? É tentar. Porque como existem coisas que são bastante incertas, quanto mais você tenta, maior a probabilidade de você acertar. Porque se você não tem o controle do que vai dar certo ou errado, você não pode fazer essa diferença, é tentando que o próprio...
Você vai ter mais chance.
Exatamente.
De vezes que você
porque
tentar.
Se você não consegue saber o que é essencial para uma coisa viralizar,
sim,
é tentando que uma hora vai viralizar. Ele fala, então, quem é que acerta mais hoje em dia? Quem tenta mais. E não quem planeja mais, ou quem passa muito tempo só se resguardando, entendeu?
Exatamente.
Outro ponto. Ele faz essa mesma leitura que esse autor aí, que o Frank Knight faz. Esse Nassim Taleb, ele fala do mediocristão. Mediocristão por exemplo, ele para invalidar a estatística, como é que ele diz? Se você pega 100 pessoas, quantas dessas 100 pessoas têm orelha e nariz? Ou seja, é um mediocristão. Por quê? No meio biológico, por exemplo, você não vai ter nenhuma situação muito absurda que vai fazer destoar um resultado estatístico. Pode ser que tenha alguém que não tenha, Mas esse número nunca vai ser um absurdo.
Sim.
Beleza. Aí ele fala do... Aí, a contrapartida do medo cristão, que tem outra palavra lá que eu esqueci, é a situação na qual, por exemplo, você pega 100 pessoas e vai calcular a renda dessas pessoas, o quão ricas elas são. E uma dessas pessoas é o Bill Gates.
Aí distorce pra caralho.
Então a estatística pra ele não tem valor nesse universo, entendeu? Então existe esse universo que é justamente o de empreender, que é isso aí que você falou.
Sim.
Que é o universo no qual o risco ali, ele, você não consegue prever, mas é onde está o cisne negro.
Cara,
que é
justamente, isso, sim,
que
sim,
a teoria
sim.
dele é essa, é o cisne negro, é esse imprevisível. Porque o
cisne Gates, negro tá na incerteza.
Na incerteza.
Caralho,
e é aí que
foda,
vem
mano.
O dinheiro, entendeu? É daí onde é que tá. O cisne negro tá na incerteza. Ele não tá lá no meio do cristão. O meio que está é tudo previsível. Então, como é que você pensava? Se antes só existiam cisnes brancos, né? Ninguém tinha conhecimento biológico que existia um cisne negro. E quando descobriu o cisne negro? Foi uma surpresa total, tiveram que mudar toda, porque foi lá na Austrália, entendeu?
Sim.
Aí ele fala sobre... É o exemplo que ele usa.
Uma parada que o Frank fala também é que a incerteza, ela só é incerteza porque a gente não tem conhecimento suficiente... nem recurso suficiente ou tempo suficiente para conhecer todas as variáveis que envolvem aquele sistema. Mas se a gente conhecesse todas as variáveis, se a gente tivesse, por exemplo, tempo infinito o suficiente para saber o que que faz um post viralizar, aí deixaria de ser incerteza. E como a gente não tem conhecimento suficiente, a gente joga a partir da tentativa e erro.
Exatamente, parece até ridículo, parece até que tá atirando para todo lado, mas não. É o que em tempos de mídias sociais, onde a informação é tudo muito rápido, onde é tudo muito imprevisível, como é que você sabe se algo vai viralizar? É tentando.
Tentando, exatamente. Sim.
É tentando e não sendo tão...
Cara,
tão
essa parada do cisne negro e do Bill Gates me lembrou uma palestra do Ariano Suassuna, que ele fala da estatística do carro e do avião, tá ligado? Ele
as fala... mentiras, né?
As mentiras, né?
Três mentiras.
Isso. Sabe? Que o carro, ele falava, o pessoal fala que avião tem estatisticamente a menor probabilidade de ter acidente, né?
Pô,
que o carro. Porque o carro tem muito acidente, né? Só que ele fala o seguinte: porra, se eu sofrer um acidente de carro, eu consigo sobreviver ainda. Tipo, se for uma batida de leve assim, pá. Mas, se um avião cair, morre 300 negros,
velho.
Então, velho, essa parada de estatística aí...
Porque é o cisne negro, né? É o evento inesperado. Então, justamente, aí só voltando. O medo cristão é o domínio onde todos nós vivemos e onde podemos fazer previsões, né? Aí ele fala que o outro é o extremistão, que é a palavra que eu esqueci, né?
Extremistão.
Que é o domínio dos grandes sistemas complexos e interdependentes, onde é impossível se ter uma previsão exata, pois qualquer fato improvável terá um enorme impacto no tecido da sociedade, entendeu? Que é justamente essa questão do Bill Gates, né? Que é o cara que ele quebra a estatística.
Exatamente.
Porque ele é imprevisível ali, então...
Ou seja, resumo da ópera, o que nós somos? Cisne negros.
Cisne negros.
Extremistão.
Extremistão.
Do extremistão. Sejam cisne negros também aí, tá
pois
ligado?
É, esse cara no ramo de investimentos, cara, ele tá sendo muito lido, né?
Foda. Então é isso aí, cara. Foi muito boa a conversa hoje. Rendeu pra caramba. Muito obrigado aí, Hugo e o Chico.
É sempre
pela presença.
Uma honra.
Valeu pela oportunidade.
Tamo junto aí e vamos tacar o foda-se pra chegar lá na incerteza e nos milhões do Bill Gates.
No extremistão.
Extremistão.
Que nome bom, né?
Extremistão. Somos todos extremistãos.
Exatamente. Falou aí, pessoal.
Valeu.
Valeu.